Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicita ao vereador Leonardo para proceder à leitura de um texto bíblico.
Só Deus pode julgar. Não julguem e vocês serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 22/8/2018. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, ofício número 366-442 e 366-443 de 2017, liberação de recursos. Da Promotoria de Justiça de Colorado, ofício número 75-2018, 2ª PJ, informamos que a senhora Fernanda Bertoncini Mendes assumiu a função de promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Colorado. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário 2984-2018, de autoria dos vereadores Antônio Carlos de Andrade, Leonardo Zanardi, Marcelo Marcos Gino, Rosimeiro Chiquim, Evandir Itamar Vilega. Súmula. Altera a Lei Municipal 2068-2003, taxa de limitação pública e da outras providências. Do vereador Marcelo Marques Gino. Indicações. Do vereador Marcelo Marques Gino. Número 2008-2018, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de se efetuar patrulhamento e posterior cascalhamento nas ruas Antônio de Marche e Amadeu Ferro, localizadas no bairro Salomão Elmastre, no ponto destas que faz esquina com a Avenida Parigô de Souza, do vereador Vandir Itamar Villegas, número 209/2018, que indica ao senhor prefeito que busque junto ao governo do estado uma alternativa visando solucionar o problema do acúmulo de veículos oriundo de apreensão ou acidentes nas proximidades da Delegacia da Polícia Civil e Polícia Rodoviária de nosso município. Requerimentos. Do vereador Elias Vicente de Souza, número 79/2018, que requer seja enviado ofício ao gerente da Caixa Econômica Federal, Agência Colorado, solicitando que informe esse legislativo se há licitação em andamento com o projeto de instalação de novas unidades lotéricas em nossa cidade. Se sim, qual o prazo para encerramento do certame e previsão para início do funcionamento das mesmas? E caso o processo já tenha sido encerrado, informar também qual pessoa jurídica ou física foi vencedora do certame e estará à frente da unidade lotérica em nossa cidade. Número 83/2018, que requer seja enviado ofício ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Colorado, solicitando que o montante de recurso do Fundo Previdenciário Municipal até a data de 31/12/2017. Em quais instituições financeiras estão aplicadas tais os recursos? Qual é a rentabilidade anual dos recursos aplicados em cada instituição financeira no período de 1/1/2017 e 31/12/2017. Do vereador Sebastião Araújo Parreira, número 78/2018, que requer seja encaminhado correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando que informe esse legislativo local no município de Maringá, destinado à realização de refeições pelos agentes de veículo de nossa cidade, bem como dias semanais e horário estabelecido para realização das refeições, considerando que o artigo 5 da Lei Municipal número 2741/2017, número 81/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo informe esse legislativo qual a previsão para o término das obras de reforma ampliação do posto de saúde do bairro João 23. Número 82/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público qual a situação em que se encontra a gestão plena em nosso município, principalmente no tocante à parte de auditoria desse sistema, bem como local que se encontra a sede do setor de auditoria e se já foi realizada contratação de médico e enfermeiro auditor para com o setor de auditoria e gestão plena. Em caso negativo, qual o motivo que impediu que a administração pública realizasse as referidas contratações e quais providências estão sendo tomadas para promover a referida contratação? Dos vereadores Antônio Carlos de Andrade, Leonardo Zanardi, Marcelo Marques e Gino, Rosimeiro Chiquinho e Vandir Tamar Velega, número 88/2018, que requerem seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo relação de todos os motoristas encarregados do transporte escolar e lotados na área de saúde que fazem transporte coletivo de passageiros, apresentando cópia dos respectivos documentos, carteira nacional de habilitação, do certificado do curso de transporte coletivo de passageiros. Essas são as matérias do expediente, presidente.
Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos indicações. Do vereador Adão das Neves, temos a indicação número 203 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalação de ar-condicionado ou climatizador nos centros de educação infantil, CMIs e de outras providências. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora Presidente, vereadores, pessoal aqui presente, meu boa noite, obrigado pela presença. Visitando as creches, principalmente na creche Nossa Senhora Aparecida, onde tiraram todas as árvores lá, um sol que bate o dia todo, e vi o sofrimento daquelas crianças lá, com aquele calor, dormindo lá no chão, lá, tudo suadinha. Então, eu conto com os nobres vereadores para que aprove essa minha indicação, para ter um pouco mais de conformidade aqui, os meninos lá da creche. Boa noite, obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que fazem presente nesse plenário, eu cumprimento a todas e a todos. Vereador, eu acho que essa sua indicação é de suma importância, mas acho que geralmente ela poderia também ser direcionada aí à secretária na pasta de educação, para que tenha o respaldo aí dentro dos recursos que vem a educação, as infraestruturas, os repasses, as reformas, para que tenha também essa cobertura, esse atendimento aí de todas as creches e principalmente nas escolas, porque as escolas todas, aí 95% já são climatizados. Então, nada mais justo do que rever aí a indicação do nobre vereador e que também encaminha a cópia aí junto à Secretaria de Educação para que ela venha em busca com reunião a essa Casa de Lei junto ao Executivo para que possa aí ter o estudo da climatização desses setores. Obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também do vereador Adão, temos a indicação 205 de 2018, que indica ao senhor prefeito que forme convênio com instituições bancárias ou similares, a fim de ofertar aos cidadãos vários locais para a realização do pagamento das tarifas de água. Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, atendendo vários pedidos, correndo, vendo o pessoal correndo para lá e para cá, não sabendo aonde existe um lugar adequado, o lugar certo para pagar os seus tributos, principalmente a água, a luz, não consegue achar o lugar. Vão no banco, espera na fila, quando chega na hora o banco não recebe. Então eu gostaria que o prefeito atendesse esse nosso pedido aqui dos vereadores, que eu sei que vai ser aprovado, e para que saia de casa já sabendo onde é que vai pagar os seus tributos, porque está uma correria danada. Inclusive tem um lugar aí onde que está recebendo, foi autorizado receber água, luz, um lugar que eu vi, fiquei com dó. A porta é aqui, a caixa é aqui. Todo mundo ali, na beira do pagando, a caixa aberta, cheia de dinheiro, sem nenhuma segurança, sem nada. Eu falei para o cara, você é doido? A filha dele fica no lugar, a filhinha dele mora no lugar, nesse lugar, a mulher mora nesse lugar. Eu falei, você está arriscando a sua vida, a vida da sua filha, da sua mulher. Você pensa bem o que está fazendo, porque hoje nós não temos como confiar, ter confiança pelo motivo de molecada, atrás de droga, aí qualquer 10, 20, 30 reais está matando. Então, eu gostaria que o novo vereador atendesse também esse meu pedido e que fosse levado ao prefeito. Obrigado.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite aos presentes. A gente escutar isso às vezes, com tanta modernidade, com tanta opções alternativas de você fazer seus pagamentos, eu acho que a prefeitura ela podia baixar um aplicativo. Né? Estamos vivendo essa era aí da comodidade, você pagar dentro da sua própria casa, você baixar um aplicativo. Outra coisa, a prefeitura, vereador, ele tem um departamento de cobrança, não existe um departamento de cobranças na prefeitura? Por que não realizar esse pagamento na prefeitura mesmo? Puxa vida, será que não se confia em funcionários? Será que o medo é esse? Puxa vida. A partir do momento que eu trabalho com dinheiro, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho que prestar conta de cada centavo que entra. Eu tenho um fluxo de caixa cedo, no final da tarde, tem que bater o físico com o que está no papel. É isso que o vereador falou, é inadmissível. Nós estamos vivendo um tempo que, às vezes, nós não temos essa comodidade toda de ficar pagando, ir numa fila para pagar água, e depois você tem que ir numa outra agência. Pô, caixa, o Elisa vai até apresentar uma indicação, né, da lotérica, que nós não temos hoje aqui em Colorado, nós estamos sem um ponto de referência para pagamento. Eu acho que a prefeitura tinha que rever isso. Se existe um guichê lá de cobrança, que essa água, pelo menos, seja cobrada ali na prefeitura, puxa vida. É um lugar aberto, é um lugar público, e qualquer um de nós pode ir lá, a qualquer momento do dia, fazer o pagamento. Parabéns, vereador. Parabéns, eu acho que nós temos que pensar na comodidade das pessoas, na praticidade. Pô, cria-se um aplicativo que você pague no celular, todo mundo tem celular hoje, a internet é uma coisa disponível para todos. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, população que se encontra aqui no auditório dessa Casa de Leis. Parabéns, nobre colega. Semana passada eu estive aqui para fazer essa indicação, a mesma indicação, quando disseram que você já tinha feito. Aí eu disse, então, já que eu não vou ser o autor, eu vou dar o maior apoio, porque pessoas que moram em bairros distantes deveria ter um local lá perto para receber. Porque deslocar, ouvindo um programa de rádio há dias atrás, pessoa morando no Santa Mônica, estava pedindo lá, porque para ele sair do Santa Mônica para vir pagar no centro, estava achando longe. Existem bairros mais longe que o Santa Mônica. Então, essa indicação sua, tomara que o senhor prefeito atenda. Muito obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Do vereador Antônio Carlos de Andrade, temos a indicação 207 de 2018, que indica, reiterando ao senhor prefeito, a implantação em nosso município de uma clínica odontológica do bebê, com posterior contratação de ortopediatra para atuar na mesma. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora presidente, essa indicação já está voltando, porque o ano passado eu fiz ela e, infelizmente, não teve êxito, porque não teve vontade de realizar, porque condições tem. Já existiu essa clínica do bebê, para quem não conhece, durante muitos anos, funcionava no Centro Social Urbano, no antigo lá. E lá atendia criança de 0 a 4 anos. Então, quando essas crianças, e as mães, né, ensinando higiene com seus filhos, então, a odontopediatra, que é a profissional habilitada para mexer com criança nessa faixa etária, trabalhava, e ela casou e não contratou mais. Então, está deficitário esse atendimento, porque criança de 2, 3 anos, até 4 anos, não tem aonde atender, porque precisava de um local, porque nas escolas agora, dos 4 anos em diante, atendem nas escolas. E essas crianças de 2, 3 anos, 1 ano. Então, essa clínica do bebê já deveria tá funcionando. Espero ter o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa minha indicação e espero também o ano que vem não ter que fazê-la. Que esse ano ainda o Departamento de Saúde, a Secretaria de Saúde, tome providência e construa, adquira, que o equipamento é barato, o profissional também não é um profissional tão caro, contrate um profissional, porque existia uma odontopediatra na nossa rede, só que ela aposentou. Então, agora não temos odontopediatra, então teria que contratar. Mas isso não é coisa de outro mundo para realizar, é coisa fácil. E essas crianças de 0 a 4 anos seriam atendidas. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, eu gostaria de, neste momento, falar aí da parte por ortodontia, ortopediatra, no atendimento aí da clínica do bebê e também junto, acoplado, clínica da mulher. Isso já teve na nossa cidade. Já veio. Mas, às vezes, existe certas pessoas que têm a cabeça assim, com o miolo do tamanho de um Doberman. Sabe que o miolo do Doberman é desse tamanhozinho. Então, dizem e falaram em época que Colorado não tinha o respaldo, a estrutura dentro do município para que mantesse essa clínica. E dessa clínica ela foi transformada num PSF, que é lá no Jardim Progresso. Se ela não tivesse, por que nas outras cidades, como Paranavaí, Nova Esperança, ela existe dentro do plano, dentro do projeto, desde o momento do alicerce até hoje? Então, essa clínica, vereador, ela poderia estar hoje implantada na parte de GO e aí da odontopediatria, que era nesse local. Então, ali que ia ficar o GO, o médico, ginecologista, desde o momento da gestação, depois do parto, e o acompanhamento necessário no assistencialismo e na base que o senhor entrou com esta matéria. Então, como eu sempre falei, na época fui contra, mas às vezes 8, 10 puxa e um não tem aí a força, às vezes, para vencer, mas também lutei para que isso não acontecesse, mas aconteceu. Então, o que eu gostaria nesse momento, acho que na época tinha muitas pessoas a este plenário, que essa clínica hoje, ela poderia estar aí com atendimento dentro da infraestrutura, da neuropediatria, cardiopediatria, que seria encaminhado tudo por esse setor. Então, hoje, para você encaminhar uma criança aí para um cardiopediatra, o Adão, que trabalha no setor, a Rose, que já trabalhou, sabe a dificuldade que é para você chegar, primeiramente, pela tabela e pelo valor fixo, a consulta aí é de R$450 a R$500, fora o eletro. Então, você tendo essa clínica, aonde ela é implantada, em vários centros, é dali que sai todo o atendimento já com a cobertura e junto o assistencialismo. Você deu a parte aí, o nobre vereador.
Muito bem, nobre. Lembrando que essa clínica faz parte da prevenção. Igual você muito bem lembrou, já vai orientando a gestante que tipo de higiene que vai ter que fazer com seus filhos, né? E com o tempo, quando chega na escola com 4 anos, já passaram por essa clínica do bebê, a prevenção já está feita, porque hoje a gente só faz mais o curativo. Trabalhamos com prevenção, sim, mas já, quando chega na faixa etária de 6 anos, que nunca foi num profissional, geralmente tem coisas para fazer. E se tiver desde essa clínica do bebê. Porque esse sistema foi implantado em Londrina, Ibiporã, e lá funciona. A 14ª regional, que nós fazemos parte da 15ª. Mas a 14ª investe muito nessa área odontológica. E você lembrou muito bem também de pode-se fazer com mais especialidades, né? No mesmo local. Muito obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Elias.
Senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente, nosso boa noite. Quero também manifestar o nosso apoio a essa matéria, uma vez que aqui nós temos vários vereadores que militam nessa causa, na causa aqui da saúde pública, mas eu gostaria até de deixar aqui, até para conhecimento da nossa comunidade, que existe um trabalho nesse sentido de orientar também as gestantes. Existe um programa que acontece na assistência social, que é o Mãe Colorado. Até, inclusive, no ano passado, as nossas gestantes de Colorado e de Alto Alegre receberam orientações, quem fez a orientação, até uma colega do nosso doutor aqui, o doutor Antônio Carlos, a doutora Daiane Desidério. Mas eu também acho muito importante que a gente venha expandir realmente um trabalho dessa natureza, ela tem que acontecer no nosso município, uma vez que trata-se de saúde pública. Então, da mesma forma como eu manifestei o apoio no ano passado, continuo manifestando apoio e, aproveitando, endosso também aquilo que falou o nosso vereador, Francisco, que é importante realmente que a saúde pública ela possa ser ampliada, que outras áreas possam ser acopladas e, com certeza, a população que é mais carente, aquela que muitas vezes não tem aquelas condições de buscar um atendimento necessário, um atendimento tão eficaz, possa alcançar do município esse respaldo. Parabéns.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, senhora a todos, parabéns, principalmente o vereador que ele atua nessa área há muitos anos. Da mesma forma que o vereador Francisco, na última sessão, falou sobre a creche do vovô, hoje você fala sobre a clínica do bebê. Eu acho que são gerações que têm que ser cuidadas, são gerações que, às vezes, que não sabem cuidar-se por si só e precisam de apoio, precisam de ajuda. E essa fase de prevenção, principalmente do bebê, é primordial para toda a vida da pessoa. Às vezes a gente pensa que os dentes eles servem somente para sorrir ou para comer. Muitos estudos comprovam que ele interfere diretamente na autoestima, ele interfere no intelectual da pessoa. Muitos problemas de saúde estão relacionados à dentição. Então, isso é um trabalho de prevenção muito importante, porque ele acarreta, numa juventude ou numa adolescência, sérios problemas de saúde ou problemas intelectuais. É difícil a gente imaginar hoje uma pessoa que não tem uma dentição boa. Só que os tratamentos dentários, doutor, não são acessíveis a todos. Então, se você trabalhar na prevenção, quando esse jovem, quando esse adolescente ele tiver numa idade aí para trabalhar, ele vai cuidar por si só, mas esse trabalho de prevenção é vital, porque ele acarreta vários problemas na juventude e na adolescência. Parabéns, ano passado eu já fui a favor também, e foi aquilo que você disse. Tomara que ano que vem você novamente não esteja requisitando isso. Obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, temos a indicação número 204 de 2018, que indica ao senhor prefeito que proceda à instalação de tomadas de Wi-Fi livre na Praça Dom Bosco e na Rodoviária Municipal, a fim de atender às necessidades dos cidadãos colorados e também dos visitantes que passarem por nossa cidade. Com a palavra, o vereador autor.
Bem, senhor presidente, que estou entrando aqui a respeito desta matéria. Primeiramente, que muitas pessoas que às vezes chegam aqui na rodoviária, que a rodoviária já está um transtorno. E às vezes não tem uma tomada aí, vamos supor, para dar carga em seu celular. Segundo, eu estive na cidade de Paraíso do Norte, então lá tem a praça do Wi-Fi, livre. Então você vê ali pais, crianças, à noite, tudo naquele local, nos bancos, naquela localidade. Sim, é... Porque você passa aqui em Colorado, é o que você vê de criança, ali pelo Mercado do Faca, ao lado do São José, em pontos, aqui da academia, perto do fórum, em quem tem, onde existe o sinal livre, estão crianças pequenas que saem aí do Progresso, Palmeiras, que sobe em busca de ter o sinal para ficar ali brincando. Então, o que eu estou pedindo, então que tenha também em Colorado, mesmo que seja a Praça Dom Bosco, sinal livre de Wi-Fi. Porque, às vezes, tem pessoas aí que não têm condições de ter aí um sinal na sua residência. Então, pode vir com seu pai, com a sua mãe, com seu primo, a uma praça onde que terá esse sinal livre. Então, porque a cidade de Paraíso do Norte já existe a praça do Wi-Fi, então vamos tentar aqui a nossa cidade para que atenda aí, às vezes, as crianças menos favorecidas nesta área de sinais de Wi-Fi. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, vereadores, eu acho que o mínimo que eu estou a prefeito, acho que tem que atender o vereador Chico, né? Porque ele pede só dois pontos, mas parece que ele não prometeu na campanha que ia fazer na cidade inteira. Então, já passou um ano e pouco, não colocou nenhum lugar, quem sabe ele põe nesses dois, viu, Chico? Tô com você, vereador. Vamos ver se ele coloca nesses dois pontos, então, que é um lugar que frequenta bastante pessoas. Eu acho importante essa indicação. Olha só, senhor presidente.
Continue de discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Do vereador Marcelo Marcos Higinos, temos a indicação 206 de 2018, que indica ao senhor prefeito a necessidade de providenciar urgentes reparos na infraestrutura do cruzamento da rua Emílio Morelato com a Rua dos Pioneiros, localizada nos bairros José Consalter e Jerônimo Ribeiro. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora presidente, a todos. Bom, esse pedido aqui foi atendendo a solicitação de alguns moradores que moram naquela região ali, que em dezembro e janeiro nós tivemos umas fortes chuvas, e aquela rua ali ela sempre foi castigada, né? No último mandato demorou 3 anos e meio quase para ela ficar transitável, e foi feito, né, as pessoas elogiaram muito, só que ali desce uma quantidade muito grande de água. Ali desce, ela vem aqui de cima do Monteiro Lobato, vai descendo, e às vezes as galerias todas entupidas, né, porque o próprio ser humano se encarrega de entupi-las. E ali desceu muita água nos meses de dezembro e janeiro, principalmente, e no final da rua a carga de água foi muito grande. E quem passa lá, quem passa por ali, vê que está muito perigoso. Foi colocado algumas sinalizações ali, mas são coisas que às vezes não têm tanto efeito. Então, eu gostaria que essa indicação chegasse até ao secretário de Obras e que fosse feito urgentemente, porque está correndo risco ali. Ali é passagem de ônibus, principalmente da usina, que passa ali de manhã e à tarde, e mais uma chuva forte que der, ela vai invadir totalmente a rua. Ela já pegou um pedaço, então precisa urgentemente que sejam feitos os reparos ali. Eu gostaria que todos tivessem a compreensão de estar junto nesse requerimento, para que urgentemente seja resolvido aquele problema, porque está levando em risco principalmente as pessoas que passam ali. Obrigado, senhor presidente.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Sim, uma indicação aí, que é uma importância, mas eu acho, vereador, que primeiramente eu poderia aí entrar o requerimento pedindo a cópia do projeto que foi feito daquela localidade, não é, Villegas? Para ver o que existiu do projeto, o que estaria para ser feito do projeto, desde a tubulação. Porque no momento que estava ali, eu estive no local, tempo das obras, e falei que eu não suportava. Então, o que vem acontecendo, e vai acontecer sempre. O que vai ter que ser feito ali é rasgar todo o asfalto novamente, para toda a tubulação, que ela não suporta o fluxo de água que chega ali. Então, o que vai acontecer, ela vai vir rasgando. Porque primeiro o loteamento que tem ali abaixo da Rua dos Pioneiros, que tem aquela caixa lá no pasto, que esses dias precisou da máquina lá, o Marcelinho está aí, para que fazia o reparo da curva, porque a curva está suportando e está invadindo a água, está invadindo as palmeiras, Jardim das Palmeiras, Rua Paulo Bataglin. Então, primeiro fazer em busca ali do projeto, daquela localidade, e ver se cabe aí notificar a empresa que fez as obras naquele local. Obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Requerimentos. Do vereador Elias Vicente de Souza, temos o requerimento número 79 de 2018, que requer que seja enviado ofício ao gerente da Caixa Econômica Federal, Agência Colorado Paraná, solicitando que informe este legislativo se há licitação em andamento com objeto de instalação de novas unidades lotéricas em nossa cidade. Se sim, qual o prazo para encerramento do certame e previsão para início de funcionamento das mesmas? E caso o processo já tenha sido encerrado, informar também qual pessoa jurídica ou física foi vencedora do certame e estará à frente da unidade lotérica em nossa cidade. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora vereadora, demais vereadores, esse requerimento ele tem como objetivo, né, trazer mais conhecimento para que nós possamos também informar nossa comunidade, uma vez que, né, nós trabalhamos nessa área, da área de geração de emprego e renda, trabalhamos ali juntamente com a associação comercial, e muitas informações assim, estão desencontradas nesse sentido. Os vereadores já abordaram em algumas de suas matérias sobre os diversos problemas que há em nossa cidade para realizar os pagamentos. Então, é importante que nós tenhamos, né, principalmente, né, uma informação nesse sentido, se há uma licitação em andamento, ou se já ocorreu, ou, né, se existe algo assim em vigor, até mesmo para que essa informação possa chegar aos nossos consumidores e saber também qual é o prazo, né, para instalação ou reinauguração das lotéricas, né, que são autorizadas a operar no nosso município.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, gostaria de parabenizar o nobre colega. Pessoas estão saindo de Colorado para ir em cidades vizinhas atrás de uma lotérica, procurando lotérica, visto que Colorado é uma cidade polo, que deveria ter até, no meu pensamento, duas lotéricas aqui com Porto, porque se cidades pequenas em volta com Porto, uma Colorado é 3-4 vezes maior. Então, Colorado, e está muito moroso esse processo aí de ver quem vai tocar essa lotérica. Né? Então, você lembrou muito bem, tem total apoio meu, e eu também aguardo e torço para que o mais rápido possível Colorado possa contar com a lotérica. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, como disse, hoje o banco ele descentralizou, ele deixou de executar muitos serviços e trouxe para as lotéricas essa atividade. Então, aí de uma hora para outra, você fica sem duas lotéricas, sem dois pontos de referência na nossa cidade. E com lugares, o banco, eles são horários que às vezes não batem com a maioria das pessoas que trabalham. Então, esse processo, Elias, tem que ser visto com extrema urgência, porque, às vezes, você está deixando de pagar um boleto bancário ou qualquer outra conta, principalmente pessoas que trabalham em outros horários, que sejam aí o mesmo horário de banco, o mesmo horário comercial, e você não consegue realizar esses pagamentos. Como disse o Antônio Carlos, realmente é uma vergonha, Colorado, nesse tamanho, desse suporte aqui, e não ter uma lotérica disponível para todos. Eu acho que tem que ter, acho que tem que ser trabalhado para que urgentemente seja restabelecida a lotérica aqui. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Sim, a lotérica de Colorado, do tempo aí que era aí o proprietário, era o Jim Prey, o carioca, que fazia todo o processo, depois tinha que sair com uma lote aqui até Nova Esperança. Era esse roteiro. E ela funcionou, que era ali ao lado do Bar Avenida. Depois teve aí negociações, a venda desse estabelecimento, mudou toda a estrutura, máquinas novas, tudo de primeiro mundo. Mas se tinha uma, depois foi duas, hoje não tem nenhuma. Então a Caixa também poderia nos informar para que possamos passar à população, à comunidade, o porquê o fechamento. Porque tem um senhor, ele é da rua, e deu Afonso de Oliveira Campos, que ele pagou os IPTU, pagou e está devendo o IPTU, que na prefeitura está inadimplente. Mas ele pagou na lotérica. Então, o que aconteceu? Se ele teve até o caixa, pagou, código de barra, dizem que a Caixa Econômica não recebeu e na prefeitura também não caiu. Então, é uma coisa assim meio cabulosa. Aí, daqui vendeu para João. O João não pode pegar aqui, tem um pepino aqui. E você não encontra esse empresário. Então, eu acho que aí também acaba a Polícia Federal para em cima investigar o que está acontecendo. Porque quem está pagando o preço caro é a população, é a comunidade. Você vai em outra cidade aí, tem lotérica funcionando. Nenhuma fechou, só Colorado. Só Colorado. Então, se fosse um vírus aí, que é tanto vírus que existe aí, né, chikungunya, não sei o quê, né? É hack. Então, tinha que ter hackeado em tudo quanto é cidade. Só Colorado. E agora, e essas pessoas que pagou tantos boletos ao código de barra que estão devendo ser procados? Quem que é o culpado? Tem que pagar de novo. Então, eu acho que aí tem que ser uma fiscalização mais profunda, até o GAECO em cima disso, para saber o que aconteceu, o que está acontecendo. E ver aí se a Caixa Econômica dá a resposta do requerimento aí do autor desse pedido, para que a população tenha mais informação perante as ruas, os seus comércios, as suas residências. Obrigado.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Ainda na ordem do dia de autoria do vereador Elias, temos o requerimento 83 de 2018, que requer que seja enviado ofício ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Colorado, solicitando qual montante de instituições financeiras estão aplicando tais os recursos. Qual é a rentabilidade anual dos recursos aplicados em cada instituição financeira no período de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2017? Com a palavra, o vereador autor.
Senhora Presidente, demais vereadores, essa solicitação, ou melhor, esse requerimento que nós estamos apresentando aqui, na verdade, nós já o fizemos no ano passado, onde nós estávamos buscando quais eram os recursos, né, que o fundo ele tinha disponível, naquele momento, assim, nas contas, né, tanto, salvo engano, haviam três instituições que possuíam recursos do fundo depositadas, né, a saber, Banco do Brasil, Caixa Econômica e também o Itaú. Naquele momento, havia uma preocupação, porque alguns aportes não ocorreram em 2016, né, pela administração anterior. Então, hoje nós estamos buscando essa informação para saber o quanto evoluiu desse montante, qual é a rentabilidade, né, de cada uma dessas aplicações financeiras, e também, né, a gente busca o questionamento para saber qual é a política de investimento de cada uma dessas instituições, até mesmo para nós avaliarmos se esses investimentos eles têm sido eficientes, têm sido rentáveis, e poder fazer uma comparação com outras alternativas que existem no mercado financeiro. Então, é um requerimento assim, simples. Né, eu tenho certeza que o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Colorado ele detém essas informações. Então, seria assim, de grande valia para que nós pudéssemos ter essas informações e entender, né, qual é a rentabilidade que há nessas aplicações, uma vez que isso é de interesse não apenas dos servidores do município de Colorado, mas também da Câmara de Vereadores. Então, eu conto com o apoio dos demais vereadores nesse propósito.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Vereador Elisa, eu acho que o mais importante disso tudo é a transparência, né? É você mostrar aquilo que está sendo recolhido e aquilo que está sendo aplicado, para que as pessoas não fiquem naquela falsa esperança, às vezes, ah, nós temos isso, e quando na realidade o montante não é esse. Então, eu acho que o mais importante disso tudo é a transparência que vai ser mostrada para os servidores. Eu acho que isso já devia estar em edital, já devia estar disponível em algum site, para que as pessoas, a qualquer momento, fizessem essa verificação. Obrigado.
Continue discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Essa é uma preocupação também, porque os funcionários não sabem quanto hoje está depositado no fundo, quanto está no fundão, né, famoso, quanto está rendendo. Então, o que acontece? Deveria, no meu entendimento, que a cada 90 dias, sei lá, apresentasse um balancete do que existe, do que foi aplicado e os rendimentos. Porque só assim para ter mais, vamos dizer, transparência. Porque precisar de através de requerimento, para saber quanto tem, e daqui 6 meses, como fica? Você vai ter que estar pedindo a cada 6 meses, fazendo requerimento. Eu acho que isso daí deveria mudar a sistemática e apresentar um jeito mais fácil, com mais clareza, para que os funcionários, que é o dono do dinheiro, tenham acesso a essas informações. Muito parabéns pelo seu requerimento e vamos ver o que o resultado será. Muito obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Se acalme. Então, porque a respeito desse requerimento, teve um cidadão que esses tempos foi aí no meio de comunicação e falou que Colorado é a cidade da latinha. Falou que latinha saúde. Falou vários itens, mas só que ele esqueceu, falou que latinha fundão. Ele esqueceu. Porque na época dessa história do fundão, que aprovaram aí na surdina, tem vereador que se apinchou para lá de Corumbá, não pegou nem a laço. Os vereadores que assinaram aí junto ao pacotão, Corumbá, Ponta Porã, Pedro Ram Cavalheiro, foi o ponto. Acho que aquela ponte aqui, depois de Teodoro Sampaio, do Paranazão, foi uma filha de carro do vereador da época, para que não pudesse ficar dentro da cidade. Então, essa pessoa esqueceu de apanhar do latinha, fundão, porque foi na época que foi o saque do fundão do município de Colorado. Obrigado.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Do vereador Sebastião Araújo Parreira, temos o requerimento 78 de 2018, que requer que seja encaminhada a correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando que informe este legislativo local no município de Maringá, destinado à realização de refeições pelos agentes de veículos de nossa cidade, bem como dias semanais e horário estabelecido para a realização das refeições, considerando que o artigo 5º da Lei Municipal, número 2741 de 2017. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite aos vereadores. Fiz esse requerimento porque teve um dos motoristas que me procurou e me disse que não está dando certo, não está batendo os horários, às vezes eles têm que ir, chegar lá, têm que voltar, depois têm que chegar aqui e voltar novamente, aí já não tem mais comida. Então, por esse motivo, fiz esse requerimento para ver as explicações, como que está funcionando essa questão. Porque eu também fui ambulanceiro, eu sei que isso acontece mesmo. Às vezes você está lá em Maringá, 9 horas você está pronto, você vem para cá, chega aqui, você pega uma viagem 10, 10 e meia, 11 horas, chega lá, não dá tempo de ir para o almoço mais. Então é por esse motivo que eu fiz esse requerimento e espero que essa resposta venha em breve para essa casa de lei, para que todos os vereadores fiquem sabendo. É isso que eu ia dizer.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Adão.
Senhora Presidente, eu quero aproveitar o requerimento do vereador e dizer que quase todos os dias estou sendo procurado pelos os motoristas, eles estão reclamando que está um monte de requisição para comer, não estão conseguindo comer, tão, inclusive mostraram para mim um monte e pediram que eu entrasse em contato com vocês para que a gente modificasse essa lei. Então, eu queria dizer que, eu não sei se eu estou errado, acho que estou, porque isso aí foi um projeto do prefeito, né, que mandou para a gente, foi aprovado pelo prefeito. Então, essa emenda, quer dizer aos vereadores, ou aos motoristas, que o prefeito que tem que ver essa emenda e mandar para a gente ver se, se aprova ou não aprova, porque é um projeto do prefeito que mandou para nós, não foi nós que fizemos esse projeto. Então, eu gostaria também de pedir que viesse aqui na Câmara, marcasse uma reunião. É, tem, eles têm o direito de adquirir o direito deles. Então, eu gostaria que viesse, marcasse uma reunião com a gente, comunicasse aí o que é que está acontecendo de verdade, para que a gente tome as devidas providências. Obrigado.
Continue em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
É, bom, nós discutimos aqui ano passado um dos problemas, que era o valor que às vezes era repassado para os motoristas, que tinha uma disparidade muito grande. Esse problema aqui, pelo que eu senti que o Tião falou, o Adão também está dizendo, é problema estritamente do agendamento, não seria? O agendamento que não está tendo um planejamento correto aí em fazer um horário, uma agenda com esses motoristas, para que a partir das 10, eu sei que a necessidade se faz presente todos os dias no agendamento. Eu sei disso. Mas o cara veio de Maringá às 9, aí às 11 ele tem que ir uma viagem. Será que um planejamento melhor aí não tem como fazer isso? Não tem como sentar e discutir um planejamento para que esses motoristas não fiquem sem comer? Será que não cabe a contratação de mais um para que sempre sobre um, fique sempre um sobressalente para resolver essa questão dessa sobrecarga nesses motoristas, talvez? Porque nós discutimos a respeito daquela transparência nos valores, né? Que nós estávamos, teve gente aí que estava exageradamente com valores. Mas esse, para mim, eu senti, pelo menos pelo que está aqui na matéria, pelo que o Tião falou, pelo que o Adão disse, uma falta de planejamento do próprio agendamento, de uma colocação de peças no lugar certo, na hora certa. Correto? Eu acho que talvez se contratando mais um, talvez, para que ele fique sempre um motorista sobrando, para que não tenha problema, talvez. Essa seria a minha ideia, pelo que eu senti nesse problema aí, que os motoristas estão ficando sem comer, às vezes, pelo fluxo, né, pela quantidade de viagens excessivas. Eu acho que poderia até chamar o Zé da Antártica, né, que hoje que controla o agendamento, para que ele viesse e falasse. Ah, está faltando motorista? Está sobrando? Tá, não, precisamos tirar daqui e colocar aqui. Às vezes está sobrando num lugar e está faltando em outro. Isso, para mim, é falta de planejamento. Obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Sim, senhor presidente. Eu não estou e não estou falando dos motoristas. Que fique bem claro. Não estou falando dos motoristas. Mas só que tem uma pessoa aí que vai a Maringá, a pessoa chega na manhã. Agora vem com a conversa falar que não deu tempo, não conseguiu lá com a sua requisição almoçar, isso é conversa para boi dormir. Porque o horário que ela chega aqui, ela não almoçou porque não quis. Porque tempo deu. Então, não quero... Quero que me entenda e compreenda, não estou falando dos motoristas. É uma pessoa que está aí fazendo tumulto, falando que não está conseguindo almoçar com essa requisição. Tá? Então, vamos ver isso aí. Obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também de autoria do vereador Parreira, temos o requerimento 81 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo informe este legislativo qual a previsão para o término das obras de reforma, ampliação do posto de saúde João 23. Com a palavra, o vereador autor.
Eu fiz indicação na o ano passado sobre aquele posto de saúde lá do João 23, que é junto com a obra do posto de saúde também do Jardim Cairi. Mas como o Jardim Cairi vai receber uma UBS nova, então eu coloquei em discussão agora apenas o posto de saúde do João 23. Se tiver alguém aqui que mora naquela região, sabe o que eu estou falando, o descaso que é, que acontece com aquela população. Foi um recurso vindo através do Ministério da Saúde e iniciaram a obra e abandonaram. Então, ano passado, eu já questionei muito aquilo lá com o prefeito. Não é de responsabilidade desse prefeito, essa obra é de 2016. Mas eu quero essa explicação agora, por que que essa, como que vai ficar o andamento dessa obra. Porque eu já disse para o prefeito ano passado que eu ia levar para o Ministério Público. Alguém vai ter que dar explicação por que que abandonaram aquela obra. Então, o ano passado eu não levei, mas esse ano eu quero as explicações, porque quem dever a explicação vai ter que explicar lá no promotor. Então, por isso eu estou me documentando de como que está essa situação lá. É para isso que fiz esse requerimento. Espero ser entendido pelos demais vereadores, porque a população não pode pagar esse preço. Tem que ter explicação. É isso que eu queria dizer.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, eu já entrei com requerimento a respeito deste assunto. Esta obra aí, vereador, foi na época que eu fui secretário de saúde por um ano. O que aconteceu? Junto ao secretário municipal de obras, o ex-prefeito e o engenheiro responsável pela obra. Então, todas as sextas-feiras, o Mignaca descia até a secretaria, das 4h30 às 5 horas da tarde, com as planilhas, e pedia que eu assinasse. Por mais onde que é esse recurso aqui? Não, Chico, isso aqui é do posto do João 23, mas nós temos que pagar, os funcionários estão trabalhando no centro de convivência. Duas planilhas eu não assinei, quem assinou foi o ex-prefeito. Mas a bomba vai estourar, certo? Quando o gestor de uma pasta não assina, o executivo prefeito tem todo o respaldo para assinar pela pasta. Então, todas as sexta-feira, o José Carlos Mignac, ele tinha um desespero imenso com as planilhas do que era da saúde, de obras, para que assinasse. E que o dinheiro já caísse em conta desse engenheiro. O engenheiro ficava muito nervoso. Entendeu? Então, o dinheiro que existia desta unidade, porque ele pegou Jardim Cairi, Secretaria de Saúde, Centro de Convivência e o João 23. Então, ele retirou o dinheiro da pasta das planilhas do João 23, que ia pipocar o tempo do centro de convivência, fizeram lá um bem bolado e jogou. Mas quando ele não conseguiu mais bancar as empresas, material de construção, se não me engano, ele abriu concordata, falência. E já não existe mais dinheiro nessas planilhas da obra do João 23. Então, se for para puxar a capivara aí, certo? Ou balançar a bananeira, são poucos macacos que ficam grudados. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Elias.
Quero parabenizar também o vereador, né, Sebastião Parreira por essa matéria. No ano passado também fiz esse mesmo questionamento, o vereador Francisco também. Até foi muito importante, né, que o vereador Francisco fez essas colocações, porque ele foi gestor da saúde, passou por esses inúmeros problemas. Nós sabemos, né, através de terceiros, que, né, ao que nos parece, realmente a situação foi essa. E é importante que esse questionamento, mais uma vez, ele seja levantado e que as devidas providências sejam tomadas, porque o que não pode acontecer no nosso município é de nós iniciarmos algumas obras, elas se param no meio do caminho, não dão continuidade, e os principais prejudicados são a nossa comunidade. Nós observamos aí quantos, né, são os prédios públicos que tinham um prazo para ter a sua construção, a sua execução, né, terminada, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Um dos problemas que nós temos hoje, que agrava muito o atendimento da saúde pública no nosso município, também é o posto de saúde ali do Jardim Progresso. Inclusive, eu estive lá em Nova Esperança e, infelizmente, lá em Nova Esperança também foi interditado o posto, porque me parece que a empresa, né, que foi contratada aí pelo Estado para executar essa obra, né, conseguiu a proeza de executar mal em praticamente todos os municípios. Mas, enfim, isso aí é um problema que nós precisamos resolver, precisamos cobrar realmente, né, de quem são os responsáveis, porque a nossa comunidade, principalmente ali no Jardim Progresso, ela está numa situação assim, muito deplorável de atendimento. Então, assim que for feita a ampliação no posto de saúde do João 23 e também, né, do Jardim Progresso, eu tenho certeza que o atendimento vai ser muito melhor, muito mais humanizado. Uma parte para o vereador Francisco.
Eu gostaria também, vereador, que na época, quando começou a reforma da Secretaria de Saúde, que nós mudamos para a Casa Verde, teve o desvio de porta, tá? Porta, viga, caibo, telha, que foi parar na cidade, se não me engano, Centenário do Sul, que eu fiz a denúncia, e o caminhão foi buscar e descarregou tudo ao lado da Secretaria de Saúde. Entendeu? Então, porta, vitro, vigas, lembra disso, Adão? Eu denunciei. E o caminhão que levou, o caminhão que fez... O caminhão que fez esse transporte de Colorado a essa cidade, e além disso, a pessoa de lá ainda veio me chamar para um acerto. Tá? Acho que deve ser o receptador, não é isso? Lá da cidade. E vieram descarregar tudo novamente. Não descarregou, Adão? Descarregou tudo. O que desviaram, que roubaram, o próprio caminhão que levou teve que trazer novamente. Aí vocês entendam a tal da gravidade. Então, às vezes, falam que vão dar tiro, tá? Para mim não sair à noite. Imagina, né? Então, quem tem medo de ir na patente não come. Verdade é essa. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Sabe o que eu acho incrível? Essa obra, ela começou em 2013, que eu moro lá para baixo, 13, 14, 15, 16, e ela não avançou. Eu lembro que ano passado, o vereador, como presidente, disse que ia levar até o Ministério Público, e esse ano, se quiser, nós temos que nos juntar e levar ao Ministério Público. Claro, claro, nós temos que levar. Isso tem que ser levado em público, tem que ser levado para punir as pessoas que venham fazendo isso. Agora, vereador, o Mignaca, esses desvios, era tolerável, era legal tirar dinheiro daqui? Já é tão difícil construir algo aqui em Colorado, já é tão difícil terminar obras. E será que não teve uma pessoa para denunciar isso? Legalmente isso estava correto? Aí eu pergunto, será que daqui 4, 5, 10 anos, os próximos vereadores, as próximas gerações de vereadores não vão estar discutindo isso, que em 2018, dinheiro que era para fazer tal coisa, está colocando lá, foi colocado lá? Porque hoje nós estamos discutindo coisas lá de trás, lá de longe. É o que eu acho incrível aqui em nossa cidade, que depois que acaba o mandato, que tira-se o pano e, pô, não terminou porque tirava o dinheiro daqui, colocou lá, tirou de lá, colocou aqui. Aí os caras vão embora da nossa cidade, fica por isso mesmo, e o posto de saúde está lá sem terminar, uma população carente, que o João 23 não está terminado, o posto de saúde do Progresso não está terminado, o Jardim Esperança não tem posto de saúde, ali para baixo mora aproximadamente umas 5 mil pessoas a mais, por aí, e não tem um posto de saúde digno, por desvios de verbas, desvios... que tirou daqui para fazer aqui, para terminar outra obra, mas, puxa vida, eu que estou aqui pela primeira vez, pelo primeiro ano eu estou aqui, são situações que você fica assim, puxa vida, será que não teve dentre todos os funcionários públicos, mais de quase 1000 funcionários públicos na última gestação, e ninguém, não teve um para ter coragem de falar, ó, essas portas, esses vitrôs, essas coisas, está sendo na calada da noite, sendo... Eu acho incrível isso. Porque nós, como seres humanos, nós temos a obrigação de ver o que está errado, nós comunicarmos, nós falarmos, nós denunciarmos, que é dinheiro nosso que está em jogo. Olha só, esse posto de saúde, gente, eu que moro ali, desde 2013 ele começou a ser feito e não foi terminado. Puxa vida, são coisas que é difícil você entender. Difícil, e os anos vão se passando, as obras não vão se terminando, e quem são prejudicados, os maiores prejudicados somos nós mesmo. Então, uma palavra, um minuto. Vereador Francisco.
Vereador, falar em denúncia, em fiscalizar, Colorado existia a vaca mecânica. Essa vaca, isso, essa vaca, ela ficava ali pelo sensor urbano. Tinha bezerro, tinha tudo, o bezerro estava lá no berçário. Nem as peias sobrou, porque a vaca desapareceu na noite. Então, para tirar aquela vaca mecânica, ela precisava de um muque. Levou embora a vaca mecânica, que ninguém viu, ninguém sabe o paradeiro dela. Tá? Foi desviado as teias, estamos saindo um pouquinho, vereadora, para que a população entenda. Foi desviado as teias do ginásio de esporte central, porque mudou o telhado, trocou. Empiaram elas tudo lá dentro e eu fui seguindo. O caminhão encostou, fez a carga e levou embora. Denunciei. Marcelinho está ali. Retornou, não sei se chegou toda, mas 90% devolveram no mesmo caminhão no barracão. Devolveu. Então, se ela retirou dali, se servia para outra pessoa fazer aí o seu barracão, então por que para o município ela não serve? Às vezes uma pessoa precisa ir fazer uma cobertura em sua residência, um puxadinho, então que faça um projeto junto à Secretaria de Ação Social, documentado perante ao Ministério Público MP, e doa para a população, então.
Perfeito.
Agora é um esquema violento, e eu quero falar para o senhor que dentro do que eu falei, todas as denúncias eu entrego requerimento e cópia ao Ministério Público. Mas quando chega aqui é denúncias de fato. Fui até Curitiba, protocolei outro. Um, eu perdi o prazo. Não, isso aí é mais violento, deixa quieto que dá tiro. Então, promotor fazia denúncias de fato. Como denunciei ali uma empresa que tinha, chegou lá, levou a testemunha e falou que aconteceu, que teve um dilúvio, pode procurar a cópia, que teve um dilúvio em Colorado, que eu não sei quando. Que não sei quando que aconteceu isso. Então, todos, pode procurar que tem aqui as cópias, está protocolado. Aí o promotor manda para você, você tem um prazo de 10 dias para apresentar. Até quando o tio estava aí na presidência, eu cheguei para o senhor e falei que o doutor Noboro pediu, me deu prazo de 10 dias para apresentar a documentação que iria instaurar inquérito. E não chegou. Aí para que desse andamento na tal denúncia. E as outras aí, como não conseguiria o respaldo aqui, então parti ao outro lado. Ainda tem gente aí da gastar com o advogado e deixa a coisa andar. Obrigado, vereador.
Bom, só finalizando, eu sei lá, corre o risco de um dia nós chegarmos ali no centro da cidade e o ginásio de esporte do centro não está mais ali, você vai lá de manhã, ele não está mais, e levaram embora, sumiu, ninguém sabe onde foi, porque as coisas somem e ninguém vê. Tião, qualquer manifesto, qualquer solicitação junto ao Ministério Público, pode contar. Eu acho que se tem a irregularidade, existe a denúncia, tem que ser verificado mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Dando seguimento nos trabalhos, temos ainda o requerimento 82 de 2018, também de autoria do vereador Parreira, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público qual a situação em que se encontra a gestão plena em nosso município, principalmente no tocante à parte de auditoria desse sistema, bem como o local em que se encontra a sede do setor de auditoria, e se já foi realizada a contratação de médico e enfermeiro auditor para compor o setor de auditoria da gestão plena. Em caso negativo, qual o motivo que impede que a administração pública realizasse as referidas contratações e quais providências estão sendo tomadas para promover a referida contratação? Com a palavra, o vereador autor.
Essa situação ela está meio enrolada aqui no nosso município. O município hoje ele trabalha sobre o regime de gestão plena na saúde, e essa Casa de Lei aprovou aqui o ano passado. Eu não tenho lembrança bem assim o valor, mas acho que chega perto de 6 milhões para que seja usado nesse sistema, que é um novo sistema de saúde do município. Então, nós aprovamos. E até hoje, eu sei que não tem contratação de enfermeiras, que precisa contratar duas enfermeiras e um médico auditor. E montar também o corpo físico, a estrutura para que seja feito toda a parte fiscalizatória desse recurso, aonde que está sendo gasto, aonde que está sendo aplicado esse dinheiro do gestão plena. E como essa Casa de Lei vai votar daqui uns dias, novamente o recurso para 2018, então eu já estou precavendo, buscando resposta para passar para os amigos, demais vereadores, para que nós passamos a ter o conhecimento da situação, para que nós não vamos aprovar novamente um projeto se não foi feito o que era, tinha que ser feito. Então já comecei a trabalhar nesse momento sobre esse projeto que vai subir para cá daqui uns dias. Temos prestação de conta aqui também, acho que essa semana, né? É amanhã, vai ter... Da saúde? Já vai ser uma oportunidade boa de alguém perguntar para o secretário da saúde qual é o motivo que não foi montada essa auditoria no município ainda. O que está acontecendo? Então, apenas estou buscando conhecimento para que nós não vamos votar novamente o recurso para 2018 sem conhecimento do que aconteceu na gestão 2017, o gestão plena. Não tem auditor, não tem auditora. O plano gestão pública exige isso. Um médico auditor e duas enfermeiras auditoras para trabalhar só nesse sentido, vendo onde que tá sendo aplicados os recursos. É uma função fiscalizatória, auditores. É isso que eu queria dizer.
Está em discussão. Com a palavra o vereador Chico.
Bem, dentro desse requerimento aí falar em gestão, gestão plena, de todas as reuniões, palestra, palestrante, eu posso dizer que eu fiz parte das maiorias. Dentro de Mandaguari, dentro da 15ª Curitiba e também junto ao gabinete e na Secretaria de Saúde. Dos gestores desta parte, a gestão plena de Colorado ela está indo bem. Quero deixar bem claro que muitos recursos, como o secretário estava em Curitiba esses dias, foi recurso liberado em nome de gestão plena. A maior parte que está acontecendo dentro do Hospital Santa Clara se chama gestão plena. Quem não tiver o conhecimento, então procure melhores informações que vai saber o que vem acontecendo dentro da gestão. Dentro da gestão plena, então, está a Juliana e o Tony também, que faz todo o comando ali no sistema. Então, muitas guias, né, Adão, é saído já ali pela gestão plena. O que falta aí, que não aconteceu ainda, que está dentro do requerimento do senhor, é o médico auditor e a enfermeira. O porquê? Cada vez que existe uma reunião, já muda totalmente o cronograma dessa reunião. dentro da 15ª, dentro de Curitiba e também ao município. Então, dentro da gestão plena, para que essa enfermeira? Porque às vezes a pessoa está internada no hospital e existe certos hospitais que a pessoa chega com uma gripe, já corre lá, bate um raio-x, pneumonia, tuberculose, a medicação é essa. Tá. Então você fica lá 3 dias, você não pode ficar menos de 3 dias. O porquê? Dentro do CID, do prontuário, vamos supor, você está internado, falando que você está lá com a pneumonia. Então passou de 3 dias, o valor que vem para quem te internou e que fica aos cofres é imenso. Entendeu? Então o que acontece? Por isso que precisa do médico auditor do município e também o médico auditor que existe dentro da 15ª regional. Quando ele chega, que pega o secretário de saúde, o gestor, a secretária, que vai ao hospital auditar todas as IHs. Vamos supor, o Bilega ficou internado. O que é que ele tinha? Pneumonia. Aí ele vai pedir todo o prontuário, esse auditor da 15ª. Aí vai falar, o doutor que te internou, chama ele lá, escuta, por quê que o senhor Bilega estava internado com pneumonia e todos os sal que está aqui não compete à infecção de um pneu? Que a medicação é essa, por que é essa? Então, o que já faz? Essa IH já é rasgada, já jogada no lixo. Ele já não audita, então o hospital não recebe o que gastou a medicação que colocou na veia dele lá, totalmente diferente, que era uma gripe comum. Então, o hospital perde, e o profissional que também perde, que não recebe a tua carga horária dentro do CID, do peso em que ele colocou a tal pneumonia, que isso já aconteceu muito, e vem acontecendo. Então, por isso que precisa do médico auditor e da enfermeira. Então, essas enfermeiras que ela vai ficar entrando nos quartos, nos leitos, perguntando o que o paciente tem, qual que é o atendimento, quem atendeu, se fez exame, se não fez, qual medicamento, e acompanhando o prontuário, para que quando chega ao gestor e da gestão plena, para que não existe o tal esquema de prontuários e AIHs de pessoas que não passou por tal internação, por tal tratamento. Obrigado.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Dos vereadores Antônio Carlos, Leonardo, Marcelo, Rose e Vandir, temos o requerimento número 80 de 2018, que requerem que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo relação de todos os motoristas encarregados do transporte escolar ou lotados na área da saúde, que fazem transportes coletivo de passageiros, apresentando cópia dos respectivos documentos, carteira nacional de habilitação e do certificado do curso de transporte coletivo de passageiros. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, senhor presidente, a todos, esse requerimento, ele tem uma importância muito grande, sabe? Ele pode passar desapercebido às vezes, mas é um assunto muito sério. E são itens obrigatórios hoje para quem faz esse transporte, esse tipo de transporte, que é a CNH, correto? E do certificado de transporte coletivo de passageiros. E, assim, e nós podemos ir além também, nós podemos até solicitar em... Eu não digo, e isso é aplicado em qualquer empresa hoje, e não é nenhum constrangimento, e está dentro da lei, que é o etilômetro, que é o conhecido bafômetro, correto? Muitas empresas, não é periódico que faz isso, às vezes, ele de forma esporádica, ele chega a qualquer momento... E pode ser feito isso. Então, eu acho que esse requerimento ele é importante para que não, depois de acontecer alguma tragédia, e principalmente
com filhos nossos, com passageiros que vão para Maringá ou para alguns outros lugares, sendo transportados aí pelos nossos motoristas. É até bom para os próprios motoristas, que é uma segurança a mais para eles também, para você separar realmente o profissional verdadeiro daquele um que, às vezes, ele entra pela porta dos fundos. E nós temos em muitas situações no nosso dia a dia de profissões que, às vezes, a pessoa ela não é condizente com aquilo que ela apresenta. Às vezes, a gente vê na televisão, é falso médico, falso advogado, e esses documentos são necessários. Então, é um requerimento de suma importância, ele é vital, ele é a diferença, às vezes, entre a vida e a morte de muitas pessoas. Obrigado, senhor presidente.
Passo a presidência ao vice-presidente para defender a matéria.
Com a palavra, vereadora Rose.
No ano passado, nós já fizemos esse requerimento e nós temos uma resposta aqui na Câmara. E, de acordo com a resposta que chegou, algumas carteiras de habilitação de alguns motoristas, alguma documentação não foi enviada para essa Casa de Lei porque estava em período de férias. O único motorista que apresentou esse curso de transporte coletivo de passageiro foi o motorista Preguinho. Nós temos todas as carteiras aqui, as categorias. Então, diante do que nós temos aqui em mãos, do que a prefeitura nos mandou, nos respondeu, tem muitos motoristas que não têm a categoria necessária para dirigir ônibus, os ônibus escolares. Então, assim, estamos aqui para fiscalizar. Nós temos que colocar pessoas qualificadas, que são os nossos filhos. Meus filhos estudam no Cecília, vêm e vão todos os dias de ônibus. Então, assim, estão na mão de que motorista? Então, nós temos que fiscalizar isso, sim. Porque nós temos também denúncias que tem motorista que não tem habilitação nem na saúde. Aqui não é só educação, não. É da saúde e da educação. A gente tem denúncia que tem pessoas que estão dirigindo ambulância que não tem habilitação. Então, isso é verdade? Não. Então, vamos questionar. Isso daqui está... Como nós fizemos ano passado e nós não tivemos... o resultado que nós precisamos, que a prefeitura qualifique esses motoristas, né, Chico? Vai atrás de cursos, inclusive no ano passado, na resposta, foi mencionado que iam atrás de cursos para estar qualificando esses motoristas. Só que diante das informações que nós temos, isso não aconteceu. Então, assim, vamos verificar, tem o prazo de um mês para essa resposta, e diante da resposta, nós vamos tomar as medidas cabíveis. Obrigada, senhor presidente.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, às vezes é interessante aí pedir as qualificações, as categorias, mas eu acho que tem um ex-vereador desta casa que poderia até ser um palestrante. Certo? Dar o curso das categorias A, B, D, E, né? Porque ele saiu com uma ambulância de Colorado, ele saiu terceira, a quarta, ele foi até Maringá, tá? Porque eles não precisavam colocar a quinta nem sexta, que não precisava, que ela é motorista. E estourou o câmbio dessa ambulância zero, que ela está até hoje no barracão. Entendeu? Então, ele subiu. Ele subiu o morro alto, em terceira e quarta. Está lá sem um câmbio, né, Marcelino? Que ele rebentou, terceiro e quarto dia de uso, com o paciente dentro. Então, pensa bem, aquela ambulância, como o Preguinha motor, sabe disso, que ela tem que reduzir para que lubrifique o motor e o câmbio. Então, ele meteu terceiro e quarto e desceu o cacete até Maringá. Só foi, mas não voltou. A não dizer da outra também, que não sei o que aconteceu, acho que é lá, que ela deve ter colocado sétima, igual um Boeing, que ele entrou no canavial dentro do pasto ali do japonês, que as vacas estão assombradas até hoje. Também, duas ambulâncias, dentro do período curto. O senhor pediu a parte, a vereadora também pediu a parte.
Continua em discussão. A parte. Com a palavra o vereador Francisco. Tião Parreira.
Nós temos aqui no município É interessante, é muito interessante esse requerimento. É, já foi falado na gestão passada, no ano passado, né? Você teve, não teve a resposta. Mas nós temos aqui no município conselho de transporte escolar. Tem um conselho aí. O presidente mora em Alto Alegre. Eu já questionei várias coisas com ele. Porque a gente joga a responsabilidade tudo em cima do prefeito é meio complicado. Então, esses conselhos precisam ser verificados. Então, eu descobri algumas irregularidades no transporte escolar e eu acionei o conselho. E o presidente teve que arrumar. Enquanto ele não me apresentou aquilo ali, o prefeito não ficou nem sabendo. Eu fui em cima do conselho. Nós temos o conselho de segurança. Nós temos também o conselho municipal de saúde. Então, nós temos que enviar ofícios para esses conselhos trazer essas explicações para nós também. Você não acha interessante isso? Se a resposta não veio conforme foi esperada, certamente tem motorista trabalhando com irregularidades. Então, vamos pressionar os conselhos também, porque às vezes o conselho pode nos dar uma resposta mais concreta. É isso que eu queria dizer.
Continua em discussão.
Só para finalizar, realmente, vereador, isso que você acabou de falar é um absurdo. Por isso daqui, vamos colocar pessoas qualificadas para manusear nossa frota municipal. Chega de tanto desmando. Tem pessoas que não sabem dirigir direito e estão com a frota municipal dirigindo. É por isso que acontece o que aconteceu. De repente, a pessoa não está preparada. E assim, e o gestor, vereador, realmente ele tem culpa sim, porque ele que contrata. Porque tem motorista aí que foi levar paciente para Barretos e foi para Minas Gerais. Então, assim, vamos colocar pessoas que realmente estão qualificadas para dirigir a nossa frota. Obrigada, vereador.
Com a palavra o vereador Antônio Carlos.
Esse requerimento, pela segunda vez, está vindo. Como não teve tempo hábil para responder totalmente, agora já acabaram as férias escolares, vamos esperar aqui, porque isso aqui é preocupante, tanto para quem, os usuários, como para o gestor. Se acontecer alguma coisa e estiver fora das conformes, da regulamentação do trânsito e outras coisas, porque para dirigir esses carros, precisa de ter essas carteiras e ter curso de coletivo, de transporte coletivo. Não somente com as crianças, mas também com quem viaja para fora. Então, é de suma importância que, tanto para a gestão quanto para a população, e para tranquilizar nós aqui que somos fiscalizadores, que seja enviado para essa casa os funcionários que estão realmente habilitados para exercer esse cargo. Porque é muito sério isso, famílias são vidas, então tem que ser preservadas. E, então, tem o total apoio nosso, que já estamos encabeçando esse requerimento. Espero que os nobres colegas que não fazem parte dêem o seu apoio, o seu aval. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Villegas.
Presidente, é muito rapidinho aqui. Eu acho que o nosso requerimento é simples. Só pede categoria e curso. Então, se não tiver nem isso, então tem que parar. E outra, é um requerimento tão fácil de responder, não foi respondido no anterior. Não sei por quê, porque são só duas perguntinhas simples. Então, vou ver se responde nesse aqui, então. É só isso.
Com a palavra, o vereador Elias.
Boa noite. Eu quero manifestar o meu apoio a esse requerimento. No entanto, eu quero fazer algumas ressalvas, pelo menos no que a gente já discutiu até o momento. Na administração pública, não existe a possibilidade de você trocar de cargo. Então, se a pessoa ela é concursada para motorista, ele vai exercer o cargo de motorista. Está lá assim, o cidadão, ele é agente operacional, ele não pode ser motorista. O cara trabalha lá como ACS, ele não pode ser motorista. Ele é auxiliar de limpeza, ele não pode ser motorista. Isso aí é desvio de função, inclusive, isso aí já é objeto de fiscalização do Ministério Público, né, de irregularidades que aconteceu na administração anterior. Inclusive, no último concurso que foi realizado para contratar motorista, e até importante é o seguinte, a gente está falando aqui sobre esse curso de transporte coletivo, é importante que se tenha, só que a gente precisa avaliar, será que no momento em que foi aprovada a realização do concurso para contratar motorista, estava previsto isso em lei? Né? Será que nós... Né, será, então, né, mas é interessante a gente provocar o Poder Executivo que eles possam capacitar os nossos motoristas. Agora, quando fizer a avaliação, né, quantos motoristas nós temos lá? Talvez 30. Quantos estão em desvio de função? De repente, 10? Então, precisa fazer um concurso para contratar mais 10. Porque, né, a lei é clara, né, só pode exercer atividade aquele servidor que realmente foi aprovado naquele concurso. Né, porque não existe outra forma. Né? Então, o que a administração burocrática diz é dessa forma. Então, até para, né, tornar claro também, na administração anterior havia uma pessoa que havia passado no concurso para motorista. E havia alguns cargos em comissão, algumas pessoas que estavam em desvio de função, ele começou a fiscalizar, começou a tirar fotos, fez uma denúncia do Ministério Público e falou assim, olha, eu sou o próximo da lista para ser contratado, no entanto, existem pessoas que não passaram no concurso e estão tomando a minha vaga. Então, é algo que nós precisamos também ter esse tipo de preocupação, mas, né, conta com o meu apoio esse requerimento.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência para a vereadora Rose.
Passa as comissões de legislação, justiça e redação, administração pública e finanças e orçamentos do projeto de lei 2984-2018 para emissão de pareceres. Finda a ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando por Vossa Senhoria.
Marcelo? Antônio, Elias, Tião, Chico, Adão, Vilegas.
Com a palavra os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Leonardo.
Boa noite a todos, só queria agradecer a presença de todos, né, o Lu, diretor do hospital, obrigado pela presença, parabéns aos vereadores pelas indicações. Espero vocês na segunda que vem. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, dois assuntos. Primeiramente, uma coisa que nós já falamos aqui, já entramos com vários requerimentos, com vários pedidos, com várias indicações, e, infelizmente, nós tivemos mais um problema, mais um acidente trágico ali na PR, 463, envolvendo um caminhão e um carro e tendo vítimas fatais. Então, eu acho que até quando nós vamos esperar, né, até quando o DR vai esperar, aquele trecho de trevo a trevo, do trevo aqui do Boi até o trevo lá do Rodeio, ele está dentro do perímetro urbano, já foram solicitados, muitas pessoas vieram perguntar para nós, puxa vida, os vereadores não fazem nada para diminuir o perigo ali, mas são inúmeras indicações, inúmeros requerimentos. Mas existe uma força contrária pelo DR, que parece que as coisas não são executadas, as coisas não são feitas. Nós pedimos ali, às vezes, um redutor de velocidade, nós pedimos pardais de fiscalização eletrônica, para que tente diminuir um pouco a velocidade dos caminhões. Ali são muitos caminhões que trafegam ali, devido nós estarmos aqui na saída para o Mato Grosso, na saída para o estado de São Paulo. Nós não temos pedágio, então o fluxo aqui é muito grande, infelizmente. Mais vítimas foram levadas, mais pessoas morreram, e nós vamos continuar pedindo para que seja feito, pelo menos ali, alguma coisa que reduza a velocidade dos caminhões, ou que aquele trevo ali no Jardim Progresso seja modificado, seja mudado, porque a insegurança ali, para todos, é muito grande. A rodovia, esse pedaço da rodovia ficou dentro da cidade, está dentro do perímetro urbano, mais bairros vão sair para o lado esquerdo da rodovia, e vamos continuar ainda com esses problemas. Então, eu acho que sirva de alerta, que fique aí os sentimentos, as pessoas, a família, né, um deles eu conhecia, frequentava a minha casa até, E é com muita tristeza que às vezes a gente se torna tão inoperante, né? Se torna tão pequeno diante dessas situações que poderia ser evitado às vezes. Poderia ser evitado com sinalizador, com alguma placa luminosa, com quebra-mola, uma coisa tão simples que faz com que os caminhões diminuam a velocidade ao entrar aqui dentro desse perímetro urbano. Realmente é uma coisa muito triste. Enquanto isso, pessoas vão perdendo as vidas e pessoas cada vez mais vão se sentindo indignadas, e às vezes nós não temos o que dizer para as pessoas aqui fora, que eles acham que somos nós que não queremos fazer alguma coisa ali. É, fica o meu sentimento, fica as minhas condolências às famílias. Infelizmente, tem coisas que não dependem só da nossa casa de lei. É, falando um outro assunto que vai entrar em pauta na semana que vem, muitas pessoas estão notando que na agência do INSS, ali, aqui em Colorado, hoje nós não temos um médico perito. É, o último médico, que era o Dr. Arnaldo, ele se aposentou, e hoje as perícias das pessoas que sofrem acidente e que às vezes precisam se afastar e ficar pelo INSS, eles têm que ir até Maringá. Então, nós vamos entrar na semana que vem com um requerimento para a agência do INSS em Maringá, na regional em Maringá, para que dê explicações ou que conduza um médico até aqui. Nós sabemos que isso é através de concurso público, mas enquanto esse concurso não for executado, que seja mandado um médico perito aqui para suprir essa deficiência, essa carência de médico perito, porque às vezes as pessoas não têm condições de ir até a cidade vizinha e ir até Maringá. No mais, eu agradeço a presença de todos e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
É, eu gostaria só de dizer da preocupação do tanto que já foi pedido nessa Casa de Leis os redutores de velocidade na rodovia, deputado Branco Mendes, principalmente entre os dois trevos. E agora, pelo fato do Jardim Esperança, lá muitas famílias lá também têm que ser olhado com muito cuidado, porque lá o trânsito também aumentou. Então, esperar mais o quê? O requerimento já foi mandado por alguns colegas vereadores, não é da minha autoria, mas eu lembro muito bem, o ano passado. Então, vamos aguardar. Mas até quando vai ter que morrer pessoas ali para que se realize esses redutores de velocidade? É preocupante. Semana passada, e assim por diante. Sempre está tendo acidentes ali em grande proporção. E muitas vidas estão indo, muitas famílias ilutadas. Vamos torcer para que o DR autorize ou mesmo venha a contemplar esse trecho que dos trevos até lá no Jardim Esperança, para que os acidentes diminuam. E por falar em acidentes e em trânsito, e que situação que se encontra a nossa estrada da Jupira, vereador Villegas? O senhor que é morador de lá, é deputado que está trabalhando, é povo que está fazendo, e até quando vai ficar aquela calamidade? Então, você, gostaria, nas suas palavras, esclarecesse para o pessoal aqui, porque já existe deputado empenhado para que aquela seja consertada. É um bairro rural que tem muitas famílias que moram lá, tem o trânsito escolar, e até o turismo, que é os pesqueiros, o pessoal está parando de ir, porque é muito buraco. Então, é uma preocupação dessa casa, é uma preocupação minha e da comunidade da Jupira. Espero que este ano, tenho fé, que seja realizado aquele recape. No mais, uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.
Com a palavra, vereador Elias.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente, quero inicialmente agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a presença do Lu Gigliotti, diretor do hospital, Marcelino, também representando aqui, né, todos os servidores públicos, e, né, os demais que acompanham. Aproveitando essa fala do nosso nobre vereador, Antônio Carlos, hoje o representante da empresa Gilpave, né, já estava no município e vai começar a executar aquela obra ali, né, da pavimentação ali da estrada da Jupira. Então, até inclusive ele me convidou para que eu possa estar acompanhando, né, essa obra, que é algo que realmente a gente fica muito contente, muito feliz, porque, como o senhor falou, né, quem não gosta de ir comer um peixe lá na Jupira, né? Então, favorece muito o turismo da nossa cidade, realmente vai ser muito importante, né, essa execução dessa obra. Outra ação importante que eu gostaria de dizer, essa semana nós estamos iniciando a Semana Nacional do SEBRAE, das declarações, né, de faturamento dos empreendedores individuais, que vai do dia 26 até o dia 2 de março. E nós temos ali na Associação Comercial, na Sala do Empreendedor, um consultor, né, que está atendendo os empreendedores do nosso município. E já foram atendidos, desde o início do ano, aproximadamente 794 empreendedores, de um total de 1.600 que há no nosso município. Então, foram atendidos já aproximadamente 49,6%. E dessas declarações que foram realizadas, né, desses pequenos empreendimentos, totalizam um montante de 19 milhões e 600 mil, né, o que mostra a força do microempreendedor na nossa cidade. Quero também aproveitar e falar que amanhã nós teremos audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas e 30 minutos. Foram enviados vários convites para várias entidades do nosso município, inclusive várias lideranças foram convidadas para estarem presentes e acompanhar com relação ao que foi executado no ano de 2017. Então, é uma oportunidade muito interessante para que cada um possa observar a eficiência, né, da máquina pública, da gestão pública, e isso é realmente assim, muito salutar. Com relação, quero aproveitar e também comentar sobre um projeto de lei, né, que vai começar a tramitar nessa Câmara, que fala sobre a redução da taxa de iluminação pública. Eu, particularmente, assim, acho interessante, né, bem interessante. No entanto, eu acredito que o valor, né, que está sendo proposto ali, ele, né, deva ser revisto, né, até porque fiz alguns cálculos rápidos. Em 2017, né, o valor, né, que foi apresentado aqui, a comparação que nós fizemos, tem o custo para manter a iluminação pública em torno de 54,9%. Em 2016, o custo para manter a iluminação pública em relação à arrecadação foi de 85,56%. E, em 2015, né, o valor foi, né, o percentual foi de 78,85%. É claro que nós sabemos aí que existe uma reserva, mas talvez a margem, né, que está sendo proposta aí, né, ela possa, né, talvez ser pensada de uma outra forma, né, até porque, né, pelo menos nos próximos anos aí, se percebe assim, um certo estrangulamento. Então, eu acho que, de repente, esse valor pudesse aí ficar em torno de 20% ou 25%. Mas é importante, né, que realmente assim, essa discussão ela, né, tenha sido levantada. Eu acredito que realmente nós, como vereadores, somos legítimos representantes do poder público, né, na verdade, do público, da nossa comunidade, representamos os anseios, né, de todos aqueles que, né, de uma forma ou de outra, acreditaram no nosso papel de legislar, de defender os interesses da nossa comunidade. E, né, por final, quero, né, mais uma vez agradecer, né, dizer que realmente a noite foi muito importante, vários debates importantes aconteceram, né, várias matérias foram trazidas ao conhecimento da nossa comunidade e, particularmente, até mesmo como vereador, algumas coisas foram elucidadas e eu, né, fiquei assim, sim, e eu, particularmente, assim, né, me senti assim, né, bem contente. Ainda em relação a esse projeto, né, de iluminação pública, né, tenho observado que vários são os vereadores, né, que têm reclamado um aumento maior da carga horária, né, de trabalho. Então, acho que isso acaba convalidando a necessidade de reduzir esse percentual. Do mais, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Tião.
Eu quero desejar uma boa noite especial para vocês, por estarem aqui presentes, para ouvir as discussões dessa Casa de Lei, mas hoje eu quero aproveitar para falar uma resposta que foi pedido aqui pelo vereador Marcelo na sessão anterior, que é em relação ao concurso público. Você questionou isso, Marcelo, para que alguém visse isso. Então, eu lembrei e eu fiz um levantamento. Foi montado lá na prefeitura uma comissão com 3 funcionários de carreira, 2 funcionários de carreira e uma advogada, para poder fazer uma auditoria no que ocorreu. E assim que tiver resultado, aí saberemos, na verdade, o que, que foi que ocorreu por esse concurso estar parado. Mas também pode ser que não haja mais o concurso também, viu? Porque os prazos, aquele concurso, ele pode realmente ter sido cancelado, só se for outro. Tá? Foi isso que me passaram, e eu também estou aguardando, porque a população precisa de resposta. O povo pagou, houve uma empresa que ganhou a licitação, que é de Lobato. Essa empresa precisava fazer o concurso. E aí a gente não sabe o que, que ocorreu, o povo pagou as inscrições. A gente sabe que foi o promotor de Colorado que entrou com uma ação alegando irregularidades em prazos de divulgação do concurso. Diz que vazou 2 dias antes pelo WhatsApp, só que o juiz daqui negou o pedido do promotor. E ele recorreu a Curitiba e ganhou a liminar lá, embargando aquele concurso naquele dia. Então, o que está ocorrendo é isso, Marcelo. Assim que essa comissão lá, que foi instaurada, der uma posição, a gente vai saber mais ou menos o que está acontecendo. Só que eu gostaria que os demais vereadores também dessem uma pressionada lá para essa comissão fazer logo isso aí, né? Porque já faz dias isso, né? Sim, eu acho que nós temos essa obrigação, sim, de exigir que saia logo esse resultado. Porque o povo está aí sendo feito de bobo. Essa é a verdade, não tem como esconder essas palavras. Então, mas é isso que eu queria dizer hoje só, agradecer novamente a presença de vocês, que é muito importante a presença de vocês aqui. Aqui vocês ficam sabendo tudo que foi discutido, mas quem não veio não fica. E por hoje é só. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, foi bem questionado aqui hoje, perante a nossa comunidade, como o vereador Marcelo falou a respeito do trevo. Até seu Cardoso, eu, nada aí, às vezes, com familiares. Mas o Marcelo esteve lá no local, né, Marcelo? O que aconteceu ali foi uma imprudência. Então, se eu descer ali contra a mão, que é a posição vai ao progresso, e eu tocar reto para entrar na pista lá na frente, senhora de um lado do outro, o que vier vai passar por cima de mim, ou de você, o que seja, ou da bicicleta, ou mesmo um carroceiro. Veja bem que o carreteiro ainda tentou tirar, mas do lado do carreteiro tirou, ele também jogou. E foi o que aconteceu. Não é isso, Marcelino? Então, às vezes, não é o legislativo, o executivo também que vai ver ao lado de tanta imprudência. Como ontem aconteceu, anteontem aconteceu, de São João a Paranavaí, os 2 motoqueiros. Imprudência. Os 2 perderam a vida. Então, a gente tem que ver também aonde existe a possibilidade de indicar, de requerer, de cobrar. De cobrar. O porquê? Já teve, sim, vários. Em frente ali, a loja de pisos ali, a fábrica, ali foi imprudência. Imprudência. Como existe também dentro da cidade. Tem local aqui, se você não sair da rua, pular para a calçada, tem música que passa por cima de você. porque tem um carro, acho que está dentro de uma nave espacial, ou se acha o dono do mundo. Como já teve aqui um jovem que subiu em cima da calçada ali, da lanchonete ali, na esquina do Galeio, que saiu derrubando todo mundo com as mesas, porque veio correndo, foi dar cavalinho de pau e perdeu o controle de tudo. Você deu a parte, o...
Alô, Nobre, é o seguinte, Santo Inácio, eu vou muito lá, já fui até morador de lá, acontecia acidentes horríveis naquele tempo, vocês muitos lembram daquilo. Fizeram dois quebra-molas, do meu conhecimento, do dia que colocou aqueles redutores, até hoje não teve mais. No trevo de Cafeara, eram acidentes um atrás do outro. Colocaram os redutores e não vi falar mais de tantos acidentes. Então, o que eu quis dizer no momento é que precisamos colocar redutores, porque já é comprovado que reduz. Muito obrigado.
Sim, o senhor falou em redutor, reduzir, redução, pode sim colocar. Mas aqui já tem um descendo. A Parigô já existe um redutor ali. Então, vê a velocidade que desceu, passou, ali tem um quebra-mola. Então, no momento que passou, vê a velocidade que pegou dali até a entrada da rodovia da PR. E vê o tanto que a carreta arrastou esse carro, esse veículo. O mesmo se põe a redutor lá em cima, do Jardim Esperança, vai ser da altura de um boi. Porque tem muitos que não respeitam. Principalmente motoqueiro. Eles procuram ali, aonde termina o quebra-mola, o meio-fio, ou por cima das calçadas. Como eu já falei aqui, entregador de lanche de pizza. Eles têm medo do concorrente dele. Ele demora para...
Um minuto para finalizar, vereador.
Ok, vereador. Tem medo do concorrente ali pegar o freguês? Aonde, acho que todo mundo já viu isso aí. Aonde tem esquina, quebra-mola e não respeita nada. Você tem que encostar na grade, que eles passam dentro de calçada e sai rasgando contra a mão para chegar com a pizza, o lanche, entregar, receber e já correr para fazer outra viagem. Então, muitos já viram aqui eles fazendo isso, passando por cima das calçadas para não perder tempo. Mas enquanto eles vão atropelar uma criança, uma pessoa aí, e se rebentar, é igual perto ali do Stop Cowboy. Por que aquele guarda perdeu a vida? Que ele entrou em óbito ali. Porque ele foi desviado do redutor e deu de cara com a carreta. Ok, obrigado.
Com a palavra, o vereador Adão.
Senhor presidente, eu apenas gostaria de saber por que o posto lá do vizinho Santa Clara ali, naquele, não está funcionando ainda, né? Faz tempo que está aquilo lá. Não sei por que não está funcionando, se a empresa não entregou. Deville, né? Não, Deville. É uma obra que está sendo destruída ali. Faz tempo que está feito aquilo ali, está sendo destruída pelo tempo aí que não vai ninguém limpa, ninguém faz nada lá, então vai destruindo. Então, eu gostaria de saber por que ainda não foi inaugurada aquela obra. E sobre o assalto do Jupira também, foi falado aqui bastante, é um negócio que a gente gostaria que tomasse providência e fosse resolvido isso logo. Acho que a firma já foi licitada isso daí, não já? E por que está demorando tanto? Eu gostaria de saber sobre isso daí. E, no mais, agradecer a presença de todos aí e uma boa noite.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, a gente vê discutindo tanta coisa que não haveria nem necessidade. Estamos aqui discutindo e, igual o Adão falou, posto de saúde pronto, não inaugura, está deteriorando. Asfalto da Jupira, licitação pronta, dinheiro na conta, não faz. Daqui uns dias devolve o dinheiro. Então, é uma situação difícil. Pede um requerimento para o prefeito sobre uma obra que está fazendo, não manda. Pede para mostrar como está a documentação dos motoristas, o prefeito não manda. Então, não sei qual é a prioridade desse prefeito. Não sei se ele está aí só de enfeite ou está aí para quê. Estava com cassado, gastou com advogado, conseguiu eliminar para assumir. Está aí direito dele. Mas não sei o que está fazendo, arrecadou mais de 9, quase 10 milhões a mais de 2016 para 2017. Então está difícil. Então o que acontece? Agora a pessoa fala assim, Villegas, o vereador tem que fazer. Fazer o que o vereador tem que fazer? Na verdade, nós estamos aqui conversando, até o vereador tem que estar aqui para votar projeto. A gente faz uma indicação aqui, o prefeito faz se quiser, faz um requerimento, manda se quiser. Então, todo dia o cara falou assim, Villegas, você não vai fazer nada no Progresso? Ele falou, não, eu posso até fazer. Eu vou ligar lá na Monte Cristo de Paranavaí, pedir 10 caminhões de asfalto, quanto fica? 100 mil reais. Pago 100 mil reais, contrato 20 pessoas, pago do bolso também, aí eu faço a obra, aí é fácil. Aí o vereador faz. Agora, quem tem o poder, quem tem o dinheiro é o prefeito. E não estou vendo acontecer nada. Só está pagando funcionário, e cuidando, fazendo uma limpezinha aí, mais coisas de infraestrutura que eu estou vendo, fazendo algum convênio que tinha aí da gestão passada, rede de esgoto, que o dinheiro estava na conta, 3 milhões já faz 3 anos, está dando continuidade, que é o mínimo que tem que ser feito, e alguns convênios que estão vindo. Agora o Ricardo Barros, o ministro, manda um dinheiro para comprar ambulância, vai comprar, essas coisinhas aí que estão acontecendo. Então, com dinheiro, com recurso próprio mesmo, não estou vendo nada. É lamentável o que acontece na nossa cidade. Eu, como vereador, eu me sinto assim um inútil, porque eu moro na Jupira há tanto tempo, nasci ali, eu vejo um asfalto acabar com o dinheiro aí, não tampa um buraco, não faz nada, e ali é um lugar que se arrecada, porque ali tem um incentivo, ali produtores produzindo leite, soja, produtos diversos. É o único local ainda que nós temos ali, que pode ser um turístico, tem uma igreja atuante ali, da Jupira, Diaconia da Jupira, com pesqueiros, temos o Clube do Rodeio. É lamentável. Eu, infelizmente, só posso falar, mas agir só se for com o dinheiro do bolso, porque o da prefeitura está difícil ver. Era só isso, senhor presidente.
Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. E, diante das matérias relacionadas e discutidas nessa Casa de Lei, eu tenho alguns pareceres, que eu sempre estou deixando para o final. O vereador Adão me procurou, nós tivemos uma conversa informal essa semana sobre os motoristas da saúde que estão reclamando por causa dessas notas que foram tiradas. Foi um projeto de lei do prefeito, essa casa de lei aprovou, só que é uma forma correta de agir, vereador. Porque realmente existia alguns vereadores que fazia, alguns motoristas que faziam baderna. Então, os vereadores, nós aprovamos que isso acabasse. Porque, realmente, a gente tem documentos, a gente tem dados na mão, que tinha motoristas que estavam ganhando muito com notinha. Então, de repente, é a hora dos motoristas, o legislativo e o prefeito sentar, ver uma forma de ser reembolsado. Porque, diante do levantamento que eu fiz, vereador Tião, no ano de 2016... foi pago em notinha R$ 34.568. Foi pago essas notinhas para os motoristas. E foi gasto, no ano de 2017, no restaurante, foi abolida as notinhas, foi contratado o restaurante para que os motoristas fizessem as refeições. Foi gasto, no ano de 2017, R$ 25.645. Portanto, teve uma economia de R$ 8.922. Teve uma economia. Mas tem a reclamação dos motoristas que não estão usando as notas para se alimentar. Então, é a hora agora do executivo e os vereadores e esses motoristas, vamos sentar, vamos conversar, de ver uma forma. Teve uma economia? Teve, sim. Toda economia é louvável diante do dinheiro público. Só que os motoristas estão nesse dilema de que, infelizes, mas vamos sentar com o prefeito e ver uma forma de estar legalizando isso. As informações daqui para quem quiser, tá, gente? É, outra coisa que eu gostaria de deixar, de falar em pauta, que a gente falou hoje sobre o sistema para auditoria, médico, auditor, enfermeiro, inclusive hoje nós conversamos sobre isso, né, Lu? O doutor Marcos está fazendo auditoria, né, dentro da gestão plena, que é o funcionário da prefeitura, o doutor Marcos está fazendo. Então, assim, diante do que chegou até nós para a contratação desse médico e desse enfermeiro auditor, teve algumas coisas que nós, da comissão, questionamos. Já veio 3 vezes o pedido para essa casa de lei, Lu. Só que teve uma vez que veio incluído 2 cardiologistas juntos, até eu conversei com o Pedrão na prefeitura, falei, ô Pedrão, 2 cardiologistas? Não, Rose, é assim. Ele olhou lá e falou, Rose, foi erro de digitação. Então, teve alguns erros, sim. Teve a parte de contratação de 2 enfermeiras, cada uma 20 horas. Portanto, uma enfermeira para trabalhar no posto hoje, ela ganha em torno de 2.000 e pouco. Essa enfermeira para trabalhar 20 horas ia ter o mesmo salário da que ganha 40. Então, assim, são algumas ressalvas que nós fizemos, mas, diante das informações obtidas, o prefeito pode fazer um decreto e regulamentar o sistema de auditoria, porque ele já pode contratar um médico e o enfermeiro auditor que já tem, e já tem o cargo criado para isso. Já está liberado o cargo para médico e enfermeiro. Ele pode contratar. Ele só faz um decreto e regulamenta o sistema de auditoria, porque aí não precisa passar para essa casa de lei, diante das informações que obtivemos. Gostaria também de falar que essa casa, nós estamos fazendo um levantamento de valores para que a gente compre um equipamento, para que essas nossas sessões sejam passadas ao vivo novamente. A população está nos pedindo muito para que vocês possam assistir no conforto do lar de vocês as nossas sessões ao vivo. Então, nós estamos já providenciando para que as nossas sessões sejam passadas ao vivo novamente, como tantas pessoas nos cobram, né, Rodrigo? É a população que pede, então a gente tem que levar para a casa dos seus. E eu já falei pessoalmente para o vereador Chico, e agora eu gostaria de falar diante de vocês. Eu acho que o vereador Marcelo hoje se equivocou na hora que disse que teve vereador, que sempre fez vistas grossas. Muito pelo contrário. Hoje nós somos companheiros aqui, mas eu acompanho o seu trabalho, não é de hoje. E eu já te falei isso, não foi nenhuma e duas vezes, que eu admiro a sua forma de fazer política. Porque 90% dos processos que o atual prefeito responde é porque você fiscalizou e você foi lá, está no Ministério Público. E tem que ser dessa forma. Então, eu acho, vereador, que você se equivocou. Porque eu sei que você, sim, vereador, você já fez várias denúncias, tanto no passado, agora, na gestão anterior, como na outra. E eu acho que é dessa forma que você tem que continuar a sua vida política. E sempre te admirei, sempre falei, Chico, eu te admiro da forma que você é. Então, eu estou aqui entrando em defesa de você, porque eu sei que você fiscalizou, sim, e que você, juntamente com o fórum, muitos políticos aí estão respondendo processos, porque, realmente, o Chico fiscalizou, sim, e mandou ver, fez acontecer. No meu mais, muito obrigada, uma boa noite a todos e que tenhamos uma semana abençoada. E desse, por sinal, o final dessa sessão.